seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como soluções de inteligência artificial podem ajudar no desenvolvimento da agroindústria nacional, sem abrir mão da responsabilidade ambiental. Cada vez mais, a tecnologia no campo tem se mostrado uma aliada fundamental no avanço da produtividade e na preservação da natureza. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta a Mariana Caetano, que é CEO da Salva. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar pra gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos ao programa de hoje. Com os avanços da tecnologia e a popularização da inteligência artificial, o agronegócio brasileiro tem se tornado um exemplo para o mundo. Ferramentas que ajudam a aumentar a produtividade sem abdicar da preservação ambiental auxiliam os produtores na hora de traçar um cenário cada vez mais promissor para a agroindústria nacional. Para explicar como essa transição tecnológica vem sendo feita, eu converso agora com a Mariana Caetano, que é CEO da Salva.
Mariana, como é que funciona essa tecnologia que vocês desenvolveram?
Foi uma série de algoritmos e dados criados e usamos inteligência artificial, né, aprendizado de máquina, para extrapolar todas essas variáveis e conseguir condensar esses trocentos dados que são gerados aí no agronegócio. Então, usamos, por exemplo, para a parte climática, né? Pegamos centenas de milhares de dados de históricos, de dados de climáticos, qualidade, textura de solo, para conseguirmos analisar como é que o produtor pode se adaptar quando os impactos forem acontecendo, né? Então, como é que um produtor de soja pode mudar a variedade que ele está usando, mudar a data de plantio. Esse ano a gente sabe que é um ano de laninha, então costuma ser um ano mais seco, por exemplo, para as regiões de café. Muda muito a maneira de o manejo. E antigamente as pessoas faziam isso muito na intuição. Agora você tem dados e mais importante, né, que os dados no agronegócio a gente sempre teve muito disponível. Mas a inteligência artificial ajuda a trazer essas respostas mais condensadas para a tomada de decisão. Acho que a mudança de chave é essa.
Mariana, como é que vocês treinaram essa inteligência artificial? Foi muito difícil?
É um trabalho... A Salva é uma empresa que nasceu em 2022, em novembro de 2022, mas ela é um spin-off de uma empresa, né, que era a Santos Lab, que tinha uma série de pesquisadores, chegou até 60 PhDs, doutores aí em ciência e tecnologia. E aí foram alguns anos e muito trabalho, bastante investimento aí para conseguirmos chegar onde a gente está hoje.
Mariana, né, você acha que esse tipo de tecnologia pode ajudar as empresas a traçarem uma estratégia ambiental?
Com certeza. Acho que a gente veio de uma época muito da importância dos ERPs, da gestão financeira e econômica, né? As fazendas estão aprendendo a fazer essa gestão de maneira mais profissional, mas a gente está entrando num mundo hoje onde é preciso ser feita a gestão dos ativos da natureza. E quando você sabe qual talhão está emitindo mais carbono, qual talhão tem a capacidade de remover mais carbono, você começa a traçar um plano de descarbonização muito mais eficiente. Você concentra suas energias aonde vale a pena. Eu preciso reduzir adubação nitrogenada. Eu vou focar nisso. Ou eu preciso plantar plantas de cobertura, que isso vai me remover muito mais do que se eu fizer pequenos esforços. Então, acho que ele dá um passo a passo aí nessa gestão do ativo mesmo.
Mariana, você acha que o empresário, né, o homem do campo, ele está preparado para absorver esse tipo de tecnologia?
a gente tem o homem do campo mais jovem do planeta hoje, né? A gente está vivendo uma transformação geracional. E se você olhar hoje, né, em eventos e feiras técnicas, a idade é muito, são jovens. E essa mudança ela vai acontecer agora muito mais rápido do que foi nos últimos anos. O produtor também está, ele já entendeu que ele precisa ter uma gestão muito mais, tem que estar na mão, né? Ele precisa ter os números, porque as margens hoje, a gente tem anos aí de grandes margens, que ele pode tocar uma menos preocupação, mas você tem anos onde a margem fica mais justa, como todo negócio. Só que esses ciclos na agricultura, eles são, você tem margens de 60% e você, no ano seguinte, você está com uma margem de 5%. Ela geralmente ela oscila mais do que outros negócios, né? E eu tenho certeza, assim, essa adoção ela vai ser muito rápida.
Sempre que a gente fala em preocupação com o meio ambiente, que a gente tem alguma coisa relacionada à natureza, sempre vem à cabeça o processo da descarbonização, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, essa tecnologia também pode ajudar com isso?
Totalmente. No nosso caso, por exemplo, aqui da Salva, quando a gente fala de, né, o Brasil emite carbono com desmatamento, mas a gente não tem falado, você não ouve nos discursos, quanto essa agropecuária também sequestra, remove, porque é uma maneira mais complicada de fazer o cálculo. Emitir é mais simples. Você faz cálculos e você extrapola isso para uma realidade biomas e Brasil. Fazer a parte do sequestro, da remoção, isso é mais complexo, que envolve análises de solo. E aí entra a inteligência artificial. Você tem solos diferentes de uma fazenda para outra. Então, ou na própria fazenda, na verdade. Então, quando você coloca isso tudo, né, com aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, quando você coloca tudo isso, cruzando esses dados todos, né, remoções de pastagens na Amazônia, na Mata Atlântica, cada um tem um perfil muito diferente. E quando você tem esses dados sendo analisados de maneira exponencial, você consegue ter uma precisão dessas informações muito melhor. Essa precisão de informações, saber hoje, por exemplo, né, que você consegue criar um boi que remove mais carbono em seu ciclo do que ele emite. Por quê? Porque o plantio da braquiária, uma pastagem de alto vigor, ela sequestra mais nitrogênio, sequestra mais carbono. Então são coisas que a gente não ouvia muito falar, mas que graças às ferramentas que extrapolam isso para a realidade do Brasil todo, a gente tem dados mais precisos hoje.
Mariana, em comparação com outros países do mundo, né, a inteligência artificial no agronegócio brasileiro já é uma realidade e ainda está engatinhando?
O Brasil está mais avançado. E o Brasil tem uma realidade mais complexa também. Quando a gente fala de sustentabilidade na Europa, Estados Unidos, a gente tem que lembrar que o produtor lá, ele tem 50, 100 hectares e ele produz naqueles 50, 100 hectares. O produtor do Brasil, ele tem 100 hectares, se for na Amazônia, ele produz em 20 hectares. 80 hectares é mata, é preservação. Então, a gente já tem uma realidade por si só de legislação que ela protege muito aí esses ativos da natureza. E o que está acontecendo agora é que o produtor ele precisa aprender que ele vai ter que cuidar, continuar cuidando desses ativos ambientais, mas que isso hoje virou uma ferramenta que é fundamental para ele acessar crédito, para ele vender determinadas tradings, por exemplo, não aceitam mais que ele tenha um desmatamento recente, mesmo que a legislação brasileira permita ainda. Então, o mercado mudou muito e o produtor precisa aprender a ouvir o que o consumidor está pedindo e não aquilo que ele estava acostumado a ouvir do exportador apenas, né? Essa dinâmica está mudando muito rápido.
Mariana, você acha que esse é um caminho sem volta, né? Mais e mais a gente vai ver esses sistemas de tecnologia implementados na agroindústria?
Não é uma questão, né, que a gente fala dessas ondas de modismo e etc. Hoje, quando a gente fala, né, de produtores que têm implantado uma agricultura mais conservacionista, que de baixo carbono, né, eu gosto do conceito do baixo carbono, porque ele pode ainda usar algum químico, ele tem uma liberdade ali de fazer uma gestão, mas o resultado final é que ele está aumentando a disponibilidade de água dele para a própria irrigação, é a água que vai para as cidades, fazendo a gestão desse ativo ambiental. Se ele está recuperando as nascentes, isso hoje a gente consegue, né, qualquer programa de análise aí de satélite consegue enxergar isso, a gente tem que aumentar essa água e a gente planta água, né? O produtor consegue plantar água. É só ele fazer um trabalho de recuperação ali, plantar as variedades corretas de mata, que essa água vai aumentar. A gente está falando de ter mais água disponível para as cidades, que também é a água que a gente usa aqui para energia renovável e para alimentação. Eu acho que a gente tem que continuar produzindo comida que seja barata para a população. E essas crises climáticas, elas vão impactar muito nesse sentido. Né? Qualquer... A gente está vendo isso no mundo todo hoje. África sofrendo muito, América Central sofrendo muito. E o Brasil tem que... Ela tem toda essa capacidade de fazer essa transição realmente para uma agricultura de baixo carbono, que vai ajudar com que os solos estejam mais saudáveis, a produtividade continue aumentando na mesma área, sem a gente ter que expandir áreas novas de produção. É uma revolução muito interessante que está acontecendo.
Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é: quando a tecnologia começou a ser usada no campo? Bom, a tecnologia começou a ser aplicada no campo há mais de 5 mil anos, quando os animais começaram a ser usados para trabalhos pesados como arar a terra. A primeira revolução industrial marcou o início do uso de máquinas no campo, mecanizando processos. Com o tempo, tratores, semeadeiras e colheitadeiras foram introduzidos em muitas fazendas. A agricultura 3.0, entre 1990 e 2010, introduziu a automação e a sustentabilidade no mercado. Atualmente, existem softwares e aplicativos que podem ser usados no controle de qualidade de diversas culturas. A tecnologia também pode ser usada em atividades de plantio e colheita.
Mariana, você acha que o uso de inteligência artificial e de tecnologia em geral pode ter uma influência direta no clima do planeta nos próximos anos?
Acho, porque quando é aquela história que não muda, né? Se você não mede, você não consegue gerenciar. Se a gente não sabe o que a gente está emitindo, onde é que a gente pode... por exemplo, a agricultura é uma das melhores e mais baratas soluções para a crise climática global. E como a agricultura, como o Brasil tem essa biodiversidade, né? Em termos gerais, é a maior do mundo, a gente tem a condição de virar uma máquina de remover carbono usando boas práticas na agricultura. E se você falar com o produtor, passa a usar insumos biológicos, plantas de cobertura, ele começa a ter redução do custo dele de produção. Então, o impacto para ele também, que ele vai ter que usar menos adubos nitrogenados, por exemplo, que demandam petróleo na sua composição, vem da Rússia, a maioria deles. Então, é uma mudança que ela só acontece se ele consegue enxergar ali, estou reduzindo o custo por causa disso, é porque eu usei planta de cobertura, que é uma adubação da natureza mesmo, e ninguém vai fazer nenhuma mudança se ele não ver o número. Quando você toca na intuição, é muito mais devagar, né, essa mudança. Mas se ele tem ali gráficos, dashboards, se ele enxerga ali, foi essa redução de adubação aqui, tá custando R$5 a menos por hectare, só em uso de nitrogênio. Faz todo sentido para o produtor e para o planeta.
Você acha que o produtor brasileiro, Mariana, ele já está consciente de que é importante investir nesse primeiro momento em tecnologia, em uso de inteligência artificial, para ter um ganho no futuro, né? Vocês já conseguiram colocar na cabeça do produtor que ele precisa investir em tecnologia para ganhar dinheiro mais para frente?
Olha, alguns setores mais desenvolvidos que outros, mas no geral, todos os setores estão vendo que as coisas estão mudando. Porque a gente viveu nos últimos anos de Brasil, potência, né, do agronegócio, com expansão das áreas e produtividade, mas quem ditava o mercado era a indústria. Hoje, quem dita o mercado é o consumidor. Então, o produtor tem que saber que ele está plantando aqui hoje para o consumidor. O que o consumidor quer? Ele quer entender como é que você produziu. Ele quer, muitas vezes, o consumidor não está disposto a pagar mais por uma rastreabilidade, mas ele quer ter certeza que aquilo lá está sendo bem produzido. Então, esse impacto aí para produtores, que, por exemplo, café, que produz direto, né, para ter um contato mais próximo com o consumidor final, citricultura, algodão, né, que a gente tem essa cadeia que vai direto aí para o varejo, acaba impactando todo mundo. Algumas áreas estão mais antecipadas, estão, aliás, adiantadas nesse sentido. Outras precisa ainda de mais... aí a educação, é uma questão de educação.
Mariana, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né? Você acha que o uso de inteligência artificial e de tecnologia, ele passa a ser fundamental para a proteção ambiental do planeta daqui em diante?
Com certeza. Como eu disse, né, hoje a gente tem dados de várias pesquisas. Se você olhar, tem uma pesquisa, foi feita numa fazenda, numa região, e foi publicada. A gente mora num lugar gigantesco. Uma pesquisa individual de uma região não representa, né? Agora, se você tem todas essas pesquisas organizadas num sistema integrado, que é o que está acontecendo hoje, né? Muitas laboratórios, né, com super modernos, mudando toda a ciência aí de análise de solo. Essa é a nova revolução que a gente está passando na agricultura, né? A gente pensava sempre muito na parte mais aérea, mas a gente tem uma vida no solo aí que começa a ser descoberta daqui para frente com análises muito mais sofisticadas, que hoje são possíveis graças à inteligência artificial e que antes não eram feitas. Isso tudo integrado vai fazer uma diferença enorme, porque você vai poder ser mais efetivo. A gente não tem muito tempo, pensando em planeta, para ficar desenvolvendo uma pesquisa durante 10 anos, como era feito antigamente, né? A gente tem que hoje, pegamos os dados, né, do Cerrado Mineiro, da Mata Atlântica, Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, você precisa de estudo integrado para a gente ter soluções mais efetivas e rápidas e apropriadas para cada micro-região. É uma outra diferença. O agronegócio é muito complexo. Então, você tinha dados muito únicos. Né? Uma região em Minas é assim que acontece, Mato Grosso é assim. Você tem dentro da mesma fazenda, você tem muitos variáveis aí que mudam topografia, relevo, tipo de solo. E isso tudo vai ser possível a gente fazer esses cálculos aí de uma maneira que até então era humanamente impossível, né? Em termos de escala. E hoje a gente pode pensar em ter essas soluções em escala. E no agronegócio é algo que é fundamental.
Mariana, acho que a frase agro é tech, né? Nunca foi tão bem posta como está sendo agora, né?
As coisas, né? Eu estou numa feira de campo aqui essa semana e a rapidez de um ano para o outro, assim, que as coisas vão acontecendo em termos de experimentação, né, do produtor e como ele está avançando nesse sentido, né, de medir a gestão da água, né, nas propriedades, gestão dos insumos, que a gente falava muito daquela fase anterior à que a gente vive agora, da agricultura de precisão, de usar menos insumo e tal, mas hoje a gente está falando... Não é só usar menos insumos. Em alguns lugares, se você faz uso de plantas, quando eu falo de plantas de cobertura, né, na linguagem, é você ir lá e plantar outras coisas no meio das ruas para substituir esses fertilizantes que são produzidos lá na Rússia. E isso é fantástico, porque você começa a montar um ecossistema muito natural, onde uma praga acaba com outra praga, então você deixa de aplicar um defensivo. E quando a gente faz isso só no olho, a mudança é muito lenta. Mas quando a gente tem resultado, tem custo por hectare sendo reduzido, tem produtividade aumentando na mesma área. A gente tem esse ano é um ano que deveria ser muito chave. A gente tem mais de um ano seguido que todos os meses são os meses mais quentes já registrados no planeta. Isso tem causado uma série de problemas na agricultura. E produtores vizinhos que usavam, por exemplo, né, práticas de agricultura de baixo carbono, não deixar o solo descoberto, mantendo a temperatura ali, né, mais baixa. A temperatura de um solo que usa cobertura vegetal para um solo padrão de uma agricultura convencional dá 20 graus de diferença. Você imagina 20 graus ali, né, esse ano que foi muito quente. Faz total diferença no resultado. Você começa a... Você vai matando aquele solo, porque a gente desertifica o solo, né? Você mata essa microbiota, essas bactérias. E isso, quando você tem essa agricultura mais viva, você consegue dar mais vida e mudar a realidade de solos que antes eram muito pobres, para que eles possam segurar aí as lavouras em tempos de muito calor, falta de chuva, porque aí essa cobertura vegetal ela vai proteger a sua lavoura. Então é um ano super importante para a gente usar como referência o que fazer, o que não fazer. E todo gestor, né, produtor, ele não tem tempo, ele não tem uma base de análise de dados, ele não senta no escritório e fica lá, né, fazendo horas e horas de estudos diariamente. A informação tem que vir muito rápida, ela tem que ser resumida, tem que ser na linguagem dele. Então é isso que a gente começa a ver daqui para frente.
Mariana, é isso. Valeu, muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigada, Gustavo.
É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento da agroindústria e na preservação ambiental, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por @canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Wallace Moté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer, e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!